Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do Sem Legendas em Português. Hoje vamos falar indiretamente sobre o meu tema favorito de sempre, comida. Bem, não vamos falar especificamente sobre comida, mas, como já viste pelo título do episódio, vamos falar sobre restaurantes. Logo, eu acho que encaixa como subtema de comida. Mas antes, vamos começar com a dúvida da semana. Esta semana, vamos falar sobre uma palavra muito pequena e que pode ser usada em vários cenários. Em alguns cenários, até pode ter um significado oposto, totalmente diferente. Vamos falar sobre a palavra já. E, apesar da palavra já ter vários significados, hoje vamos focar-nos apenas em três. Número 1. Já como sinónimo de eventualmente. Um uso muito comum e coloquial da palavra já é para transmitir o significado de eventualmente. Cristina, vai arrumar o teu quarto. Ai, já vou. Agora não me apetece, não quero. Já vou. Acho que todos os filhos portugueses utilizaram já vou pelo menos uma vez na vida. Neste cenário, eu estou a dizer que vou arrumar o meu quarto mais tarde. Não vou arrumar o meu quarto agora. Talvez daqui a uns minutos ou daqui a umas horas, quem sabe? Normalmente, quando queremos transmitir este significado, usamos o verbo no presente do indicativo. Já vou, já faço, já como, já envio. Número 2. Já como sinónimo de agora, neste momento. Normalmente, quando eu respondia à minha mãe, já vou arrumar o quarto, a resposta dela e de todas as mães portuguesas era óbvia. Não é já vou, é já. Confuso, certo? Deixa-me explicar. Já também é usado quando queremos dizer agora, neste momento, e costuma ser usado depois do verbo. Arruma já, faz já, come já. Por vezes, e na maior parte dos cenários, usamos o modo imperativo, mas nem sempre é obrigatório. Número 3. Já como sinónimo de antecipadamente. Às vezes eu arrumava o meu quarto antecipadamente, antes da minha mãe me pedir. E quando a minha mãe me dizia para ir arrumar o quarto, eu usava um já diferente, super orgulhosa de mim mesma. Cristina, vai arrumar o teu quarto? Ao que eu respondia muito relaxadamente, já arrumei. Neste cenário, usamos já para transmitir um significado de antecipação. Algo que eu já fiz, já disse, já descobri e costumamos usar as conjugações do passado. Já fizeste os trabalhos de casa? Já sabia que estavas cá? Já arrumei o meu quarto? Gostavas de ler esta explicação para entenderes melhor? Para que isso aconteça, visita a página portuguesewithcristina.com/podcast. Aqui vais encontrar todas as transcrições completas os textos completos deste podcast. Tens também acesso a correções personalizadas caso decidas responder às perguntas finais dos episódios e também terás respostas às tuas dúvidas. Por agora, vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Hoje vamos ter algo diferente. Juntamente com estas palavras e expressões úteis, eu vou apresentar-te uma frase que eu vou utilizar mais tarde no episódio. Número 1. Contextualizar. Deixa-me contextualizar-te para que este tema faça sentido. Número 2. Maioritariamente. A maioria dos restaurantes chineses que existem servem maioritariamente sushi. Número 3. Pesquisa de mercado. Eu não vou a Lisboa apenas para fazer uma pesquisa de mercado. Número 4. Aventurar-te. Podes aventurar-te e experimentar restaurantes que encontras enquanto passeias pela rua. Número 5. Críticas alheias. Experimentas sem conhecer as críticas alheias ou opiniões da internet. Número 6. Publicidade boca a boca. Eu adoro publicidade boca a boca. É o meu tipo de recomendação favorito. Número 7. Rodízio. Nestes restaurantes de rodízio, os empregados circulam pelas mesas e vão servindo várias opções. Número 8. De tudo um pouco. Na gastronomia portuguesa temos de tudo um pouco. Número 9. Refrescante. Gosto de escolher gelado de chá verde. É super refrescante. Número 10. Itinerário. Eu ainda não fiz a minha reserva porque quero planear todo o meu itinerário. Agora que estão concluídas as palavras e as frases de exemplo, vamos começar. Deixa-me contextualizar-te para que este tema faça sentido. Eu estou quase a fazer anos e decidi que este ano quero ir a Lisboa, almoçar num restaurante coreano e jantar num restaurante chinês. Sim, eu estou a planear o meu dia inteirinho com base no sítio onde vou comer. Já te disse que adoro comida? Aqui no Algarve existe apenas um restaurante coreano e a maioria dos restaurantes chineses que existem são muito à base de all you can eat ou servem maioritariamente sushi. E eu queria mesmo encontrar um restaurante um pouco mais autêntico. Já escolhi o restaurante coreano, mas ainda preciso de escolher o restaurante chinês, então decidi começar a pesquisar. Como descobrir restaurantes? Claro que comecei a pesquisar com o tio Google, porque não vou a Lisboa apenas para fazer uma pesquisa de mercado. Mas o Google não é a única opção. Também podes pesquisar nas redes sociais e em websites de recomendações de restaurantes. Se preferires, podes aventurar-te e experimentar restaurantes que encontras por acaso enquanto passeias pelas ruas. Vais à aventura e experimentas, sem conhecer as críticas alheias ou as opiniões da internet. No entanto, eu adoro publicidade boca a boca. É o meu tipo de recomendação favorito. Refere-se às recomendações dos nossos amigos e familiares. Eles costumam conhecer os nossos gostos e preferências, por isso, as recomendações que tenho recebido têm sido impecáveis. E gosto de acreditar que os meus amigos também gostam das minhas recomendações. Tipos de restaurante que existem. Por incrível que pareça, Existem várias escolhas de restaurantes. No meu caso, eu estou à procura de um restaurante chinês. Mas caso estejas à procura de um restaurante português, também vais encontrar muitas destas opções na restauração portuguesa. Restaurantes de rodízio. Nestes restaurantes de rodízio, os empregados circulam pelas mesas e vão servindo várias opções e vários pratos durante a refeição. Nós podemos escolher o que queremos comer, se queremos repetir ou não. Este tipo de restaurantes costumam ter um preço fixo e tu podes comer à vontade. Restaurantes com menu. Este tipo de restaurantes é o mais comum no ramo da comida portuguesa. Sentas-te numa mesa, lês a ementa ou o menu e fazes o teu pedido e aguardas pela tua maravilhosa comida portuguesa. Restaurantes com buffet e comida à discrição. Neste tipo de restaurantes, pegas num pratinho e vais buscar a tua comida. Podes encher o teu prato as vezes que quiseres e podes provar de tudo um pouco. Tal como os restaurantes de rodízio, o valor costuma ser fixo, mas costumas pagar as bebidas à parte. Snack bar. Este tipo de restaurante serve refeições leves e super rápidas. Existem vários em Portugal e são ótimos lugares para comer uma típica bifana portuguesa ou também uma refeição completa por um preço acessível. Esta refeição chama-se prato do dia e, como o nome indica, é diferente todos os dias. Snack bars são adequados para as pessoas que estão com pressa e que não querem gastar muito dinheiro na sua refeição. Partes das refeições portuguesas. Como escolhi um restaurante chinês ligeiramente diferente do habitual, não tenho a certeza como vai ser dividida a refeição, mas sei que vai existir uma grande variedade de comida. Quanto a uma refeição completa num restaurante típico português, esta costuma ter várias partes. E não só num restaurante típico português. Almoços e jantares de família também costumam ser assim. Começamos com as entradas do restaurante, ou como nós chamamos o couvert. O pão com manteiga, patê de sardinha, azeitonas e queijo estão sempre presentes. Aqui no Algarve também temos a salada algarvia de cenouras para acompanhar. Depois, podemos ou não pedir algo adicional. Um pão recheado, camarões, o que preferirmos naquele momento. Há pessoas que até gostam de pedir uma sopa como entrada, mas com tanta variedade, eu normalmente não opto pela sopa. Depois passamos para o prato principal. Na gastronomia portuguesa temos de tudo um pouco. Desde peixe, a carne e agora mais recentemente também temos várias opções vegetarianas e vegans. Ou vegans. Nunca sei qual é a pronúncia correta desta palavra. No meu ponto de vista, a sobremesa é a melhor parte de qualquer refeição. Sem dúvida que nós, portugueses, temos o hábito de comer sempre algo depois do prato principal. Às vezes é um bolo ou qualquer tipo de doçaria e às vezes concluímos apenas com uma peça de fruta. Mas é super comum existir uma sobremesa para aconchegar o estômago e o coração. Quando vou a restaurantes de sushi ou restaurantes chineses, gosto de escolher gelado de chá verde. É super refrescante e ajuda-me a acalmar o estômago porque normalmente eu estou super cheia. Mas muitas vezes também escolho uma sobremesa decente com tudo o que tenho direito. Para quem gosta, uma refeição portuguesa costuma ser sempre concluída com um pequeno café. Como não é o meu caso, a sobremesa é mesmo a conclusão da minha refeição. Fazer uma reserva. Eu ainda não fiz a minha reserva porque quero planear todo o meu itinerário primeiro, mas recomendo-te que faças sempre uma reserva. Para almoçarmos ou jantarmos num restaurante português, nem sempre é preciso fazer uma reserva, mas ainda assim eu prefiro sentir-me segura e gosto de saber que posso fazer a minha refeição no restaurante que escolhi à hora que eu quero. É muito importante mencionares a data e a hora, o número de pessoas que vão contigo, o tipo de comida que querem, o preço e o nome e número de telemóvel. Assim, garantes que tens todas as informações necessárias e que o restaurante está bem informado sobre as tuas preferências. Já visitaste algum restaurante típico português? Como é que foi a tua experiência? Espero que tenhas gostado e que tenhas adorado a nossa gastronomia, a nossa comidinha boa. Existem restaurantes para todos os gostos, só precisas de encontrar o teu favorito e o tipo de serviço que preferes. Estas foram algumas das minhas pesquisas. Em setembro, depois de celebrar o meu aniversário, partilho contigo qual foi a minha escolha final, porque eu já me conheço. Posso mudar de ideias entretanto. Antes de concluirmos o episódio, vou deixar-te aqui três perguntas. Pergunta número 1: podemos usar a palavra já como sinónimo de agora? Pergunta número 2: quais são as várias partes de uma refeição num restaurante típico português? Pergunta número 3: eu como sempre a mesma sobremesa quando vou a restaurantes? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas, ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!